Uma curta maioria de eurodeputados votou nesta quarta-feira a favor de uma reforma da política europeia em matéria de imigração. A adoção desta reforma, que acontece há cerca de 2 meses das eleições europeias, deve ainda ser confirmada em reunião do Conselho Europeu no final deste mês, antes de se observar um período de 2 anos para a transposição nos respectivos enquadramentos legais dos 27 para a sua entrada em vigor em 2026. Este novo pacto, que foi obtido ao cabo de anos de negociações, institui o princípio de uma solidariedade obrigatória entre Estados-membros em matéria de gestão de fluxos migratórios. Contudo, esta nova política introduz também mais restrições às chegadas de migrantes e processos de expulsão mais rápidos, nomeadamente com base na partilha de informações, como dados biométricos. Este texto está longe de reunir consensos. Para além da Polónia e da Hungria expressarem descontentamento por motivos semelhantes às franjas mais conservadoras do Parlamento, também partidos de esquerda e ONGs de defesa dos direitos humanos denunciam uma política que qualificam de desumana. Pedro Marques, eurodeputado socialista português, votou a favor deste projeto. Ele responde às críticas feitas a este texto.
O que tenho a dizer é que nós estabelecemos no Pacto para as Migrações mecanismos independentes de controlo da forma como as pessoas serão tratadas nas nossas fronteiras quando procuram chegar à Europa. Nós queremos gerir as fronteiras, gerir com humanidade as nossas fronteiras. Ninguém defenderá mais do que nós os direitos humanos, mas não aprovar o Pacto para as Migrações era continuar a ter os europeus a acreditar que nós não éramos capazes de gerir as nossas fronteiras. A partir de agora, haverá solidariedade com os países que estão na linha da frente, que recebem mais migrantes quando eles fogem das guerras, quando eles atravessam o Mediterrâneo e estão em risco de morrer. Haverá mais solidariedade europeia, ninguém se poderá colocar de fora, mas haverá uma gestão efetiva das fronteiras. Com humanidade, com humanismo, e isso fazemos através dos mecanismos de controle que estabelecemos neste novo Pacto para as Migrações. Há muitas, muitas pessoas que chegam à Europa, que chegam a países como a França, como a Portugal, e que chegam para trabalhar, e nós precisamos de pessoas para trabalhar nos nossos países. O que nós queremos é que os europeus saibam que os que vêm legalmente virão de forma humana, os que vêm porque vêm a fugir das guerras continuarão a encontrar proteção na Europa, mas seremos capazes de gerir as nossas fronteiras. Esta é uma mensagem que fica para aqueles que diziam apenas que a Europa não podia receber mais ninguém, para aqueles que apenas querem limpar os migrantes da Europa. Nós não temos essa visão. Nós temos a visão de que a Europa é uma Europa de diversidade, mas nós queremos, de facto, ter as nossas fronteiras bem geridas e aqueles que cá estão bem incluídos nas nossas sociedades.
Estava a evocar precisamente também as vozes que se elevaram nas franjas mais à direita, tanto dos eurodeputados como também dos próprios partidos políticos nos respectivos países dos 27. Tanto a Hungria, a Polónia, que já se pronunciaram contra este novo dispositivo. Isto não vai ser complicado?
Ouça, nós temos mecanismos que passam a aplicar-se a todos os países europeus. Esta é a diferença a partir de agora. Ninguém vai poder dizer que fica de fora e que não é solidário com os outros países europeus na gestão das nossas fronteiras e das nossas migrações. Esta ideia que alguns tentaram transmitir, como eu ouvi, inclusivamente, o Sr. Bardella ontem, a dizer que agora teríamos que pagar para que os migrantes não chegassem à França, esta é uma ideia de egoísmo, é uma ideia própria da extrema-direita e de alguns desses países, como Hungria, que bem referiu há pouco. Essa não é a maneira de sermos europeus. A Europa tem que funcionar em conjunto, tem que funcionar em solidariedade e mais ninguém se vai poder pôr de fora ou querer apenas uma Europa que não é capaz de gerir as suas fronteiras. Eu sei que a extrema-direita queria que não fôssemos capazes de gerir as fronteiras, mas nós ontem demos um sinal de que somos capazes de ser a Europa. E, portanto, ontem foi uma grande derrota da extrema-direita que queria menos Europa. Essa extrema-direita que quer meter medo aos europeus, que também quer meter medo aos franceses, essa foi derrotada ontem.
Pedro Góes, especialista de questões migratórias e professor de economia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, reconhece que houve avanços com a adoção deste projeto. Contudo, ele não deixa de apontar algumas falhas em termos de respeito dos direitos humanos e considera que poderá ainda haver obstáculos por parte dos países que já se pronunciaram contra esta política.
Ah, várias abordagens possíveis, a abordagem sobre algum retrocesso nos direitos humanos dos migrantes parece-me óbvia, uma vez que há um acordo de recolha de dados biométricos na fronteira num período de 7 dias, o que significa que provavelmente as pessoas ficarão retidas na fronteira durante esse período, isso é obviamente um retrocesso. Há um avanço relativo que é de pensarmos que a União Europeia, os países, os Estados-membros, finalmente entenderam-se quanto ao que devem fazer em termos de responsabilidade para com os pedidos de asilo que acolhem, seja recolhendo-os no seu território, seja contribuindo para um fundo comum que permita que outros territórios os acolham. Isso parece-me talvez o avanço mais interessante.
Relativamente ao timing da adoção deste dispositivo pelos eurodeputados, isto acontece a cerca de 2 meses antes das eleições europeias.
Exatamente, e não é por acaso que isso acontece a 2 meses das eleições europeias, sabendo nós que as migrações e os refugiados vão ser um tema de campanha muito explorado pela direita mais radical. Por isso há aqui uma antecipação desses debates que vão seguramente acontecer, lançando algumas propostas para cima da mesa, que necessariamente não estarão concluídas em junho, por altura das eleições, mas poderemos sempre dizer que algo foi feito. Quando olhamos para a votação das diferentes medidas, percebemos que não é consensual. Há quase sempre um terço do Parlamento que não concorda com as medidas propostas e isso dá-nos aqui alguma desesperança de que possamos não conseguir levar a bom porto mesmo as medidas que foram agora decididas.
Relativamente, lá está, à posição das franjas mais conservadoras e até da extrema-direita relativamente a este dispositivo que consideram não ser suficientemente duro e também numa altura em que países como a Hungria e a Polónia já dizem que não concordam com este dispositivo, isto não vai reforçar, de certa forma, a extrema-direita neste período pré-eleitoral?
Eu imagino que não, porque os europeus tendem a ser humanistas e, portanto, há uma grande parte da população europeia que ainda considera que é necessário que a Europa tenha um sentido unido de resposta a problemas que não vão desaparecer, mesmo que a extrema-direita os queira fazer desaparecer. Vamos ter sempre uma pressão migratória forte, vamos ter sempre pedidos de refúgio e de asilo, enquanto não existirem outros canais de acesso à Europa que possam ser legais e que não sejam estes a que estamos habituados nos últimos anos. E esse passo, essa abertura para corredores de migração legal, não aconteceu neste acordo. Portanto, não avançámos assim tanto na direção do que a extrema-direita quer e também não creio que a demografia política da Europa se tenha alterado assim tanto em relação aos migrantes que a Europa necessita e, portanto, vão continuar a chegar porque a Europa necessita, não apenas porque queiram vir para a Europa como uma aventura.
Este dispositivo também abrange a possibilidade de se reforçar os elos de cooperação nesta matéria, em matéria de filtragem das chegadas, com países terceiros, como por exemplo a Mauritânia, o Egito, a Tunísia. Isto faz com que, uma vez mais, como já aconteceu noutras alturas, a Europa, no fundo, dependa de outros países para gerir essa questão.
Sim, a Europa está há vários anos a externalizar as suas fronteiras para o lado de lá do Mediterrâneo, não é? E isso parece que continua a persistir na ideologia europeia como sendo um mecanismo correto. Na verdade, nós já fazíamos isso com outros tipos de imigrantes, apenas fazíamos depender a entrada na Europa dos vistos e colocávamos a responsabilidade nas companhias aéreas que tinham que justificar a chegada dos passageiros sem visto. O que nós fizemos foi generalizar deste movimento aéreo para outros espaços que não controlávamos, como, por exemplo, o espaço marítimo, a transição do Mediterrâneo. Na prática, não funciona muito bem, embora sirva de travão para alguns fluxos maiores. Enquanto não resolvermos problemas nos países de origem, enquanto não dermos uma solução de migração legal aos potenciais migrantes, vai sempre haver quem tente ultrapassar as fronteiras de uma forma menos regular. E isso não está resolvido aqui. E essa é a principal reclamação das ONGs que lidam com migrantes. A outra é que não podemos abandonar os nossos princípios de prosecução de direitos humanos universais e excluir os migrantes que chegam desses direitos. Designadamente, nenhum migrante, por não ter um visto de entrada, pode ficar detido 7 dias a aguardar uma verificação dos seus documentos. Nenhum migrante pode chegar à Europa e ser detido pelo simples facto de ser migrante. Não me parece que faça sentido face ao humanismo europeu que tantos de nós gostam de propagar como sendo a nossa herança europeia.
Relativamente aos países com os quais a Europa trata para fazer uma gestão também desses fluxos migratórios, portanto a Mauritânia, o Egito, a Tunísia, não são propriamente conhecidos como países onde os migrantes são bem tratados. Acha que há alguma preocupação neste novo pacto relativamente a essa questão?
Não, mesmo no interior da União Europeia, eu estranhei que a Fundamental Rights Agency, a FRA, não fosse chamada a fiscalizar o cumprimento dos direitos humanos dentro de cada Estado-membro. E ela também não é colocada como uma organização de fiscalização do cumprimento dos direitos humanos nesses países que referiu. E isso parece-me que é algo que temos que consolidar. Uma agência de direitos humanos europeia que possa funcionar fora das fronteiras da União para obrigar a cumprir as regras da própria União quanto aos direitos humanos. Portanto, sim, tem toda a razão, mas não é algo de novo. Ou seja, o que nós hoje, estes novos acordos que fazemos com estes países, fizemos no passado com a Turquia, com a Líbia. Portanto, não é nada de novo, é apenas a continuação da mesma regra de negociar com alguém que nos sirva de porteiro do outro lado do Mediterrâneo. Em termos de direitos humanos, temos aqui que forçar o cumprimento dos direitos humanos por parte das autoridades desses países, vigiando aquilo que fazem, mas ao mesmo tempo há aqui uma nova realidade, que é esses países, para receberem os fundos europeus, necessitam de ter imigrantes nos seus territórios, migrantes que querem vir para a Europa. Portanto, os migrantes são agora um recurso para esses países para a obtenção de fundos. Isso dará alguma garantia, ainda que mínima, de que não vão querer desfazer esses percursos migratórios, porque isso significaria deixarem de receber o dinheiro europeu.
No caso de este dispositivo ser adotado também em Conselho Europeu, portanto, vai haver um prazo de 2 anos para a respectiva transposição desse texto nas legislações dos 27. Em Portugal isto não será problemático, uma vez que temos ainda essa questão em torno dos vistos CPLP que causou alguns problemas com Bruxelas?
Parece-me que não, até porque os vistos CPLP foram talvez mal comunicados, mas são um avanço na forma de funcionamento dos vistos Schengen e retomam a uma ideia de vistos que são apenas úteis em territórios nacionais de alguns Estados-membros. Neste caso, os vistos CPLP só são válidos em Portugal, territorialmente em Portugal, sendo que se um portador de um visto CPLP se deslocar para um país terceiro, então ele incorre no mesmo incumprimento do que se não tivesse qualquer tipo de visto. Portanto, bem explicados, os vistos CPLP são um avanço em relação ao passado e não um recuo. Quanto ao cumprimento das regras deste pacto, olhando ainda de uma forma leve para tudo o que foi produzido, parece-me que no caso de Portugal até se encontra em cumprimento de quase todas estas potenciais novas necessidades e dispõe-se a receber refugiados de países terceiros, a colaborar com o Acnur, conceder vistos humanitários sob determinadas condições, talvez a recolha dos dados biométricos não esteja ainda a ser totalmente efetivada, mas rapidamente isso é possível de implementar ou na fronteira ou em alguns postos dentro do território nacional.
Ainda falta, portanto, uma etapa para este dispositivo ser definitivamente adotado. Quais podem ser os obstáculos, a seu ver, para a adoção definitiva deste projeto?
Na prática, sabendo os atores que já referiu, a Hungria, a Polónia, a Eslováquia, que estão muito céticos quanto a esta ideia de haver uma política europeia de migrações, o principal obstáculo será obter o seu voto dentro de negociações que vão ser muito difíceis e que o exemplo da Hungria nos tem ensinado que o voto a favor é sempre trocado por um conjunto de recursos que a União Europeia tem que encaminhar para a Hungria. Portanto, a troca é sempre contra um pagamento. E isto significa que quanto mais países reivindicaram um pagamento para podermos progredir um pouco, mais difíceis serão as negociações e mais atores institucionais se tendem a juntar na tentativa de obter também vantagens para a sua aprovação. Isto significa que eu espero que este processo dure não 2 anos, mas provavelmente bastante mais do que isso.
Ouviram Pedro Góis, especialista de questões migratórias e professor de economia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e anteriormente ouviram também o eurodeputado socialista português Pedro Marques sobre a adoção de um novo pacto sobre as migrações nesta quarta-feira no Parlamento Europeu.